Es דבר שהרואה של יוסף נומע יפרה לבד. Y tras de un país. Mas a Torá conta todo o encontro lá. A Torá conta que eles chegaram, falando que o filho ainda está vivo, e ele é um chefão lá no Egito. E ele na hora não quis acreditar. Não pode ser. Como assim? E eles falaram para ele todas as palavras que Yosef falou, e ele viu as carroças, as carruagens que Yosef mandou para carregá-lo, batirou a criatura ali, e o espírito de Jacó voltou a viver dentro dele, quer dizer, ele, ah, agora sim, ok. E aí ele fala, bom, então, meus amigos, a minha idade está avançada, vamos correndo logo, eu quero ver meu filho ainda. E assim, Jacó viaja, e a Torá traz toda a turma que viajou com ele, os filhos e netos, todos os nomes, quem foi. Total, quando chegaram no Egito, são 70. Quando chegam lá, o Yosef corre da capital, vai até a terra de Goshen para receber o seu pai. Abraça o seu pai, chora no pescoço dele. O que é interessante é que o Yosef foi receber o pai. O Yosef morava na capital, o pai estava indo direto para Goshen, onde eles vão morar. Então o Yosef foi correndo para lá. E quando chegou lá, o Yosef chorou no pescoço do pai. E o pai não chorou. Então é famoso aqui, chorar aqui. Traz que o Jacó vinha estava falando o Shema Israel naquela hora. Mas mesmo assim, é interessante essa diferença. Quer dizer, e depois não está escrito que Jacó chora. Eu vi algum comentarista, que achei muito interessante, que eu não sei lembro onde foi. E o Yosef estava o tempo todo numa vida muito ativa, muito corrida. Durante 22 anos que ele está longe do pai, ele não teve tempo para parar e pensar, eu estou longe do papai. Ele não teve tempo de chorar. Ele estava o tempo todo indo para cá, prisão, e depois, foi vendido para cá, para lá, até chegar na casa do Potifar, e lá ele tinha muito trabalho, andava, não parava um tempo, virou o chefe da casa, depois ele é preso, e depois da prisão ele acaba virando vice-rei, e vice-rei, imagina, não falta trabalho para fazer, tendo que gerenciar toda essa comida. O Jacó estava em casa, chateado, cadê o meu filhinho? E não se consolava. O Jacó durante 22 anos chorou. A Torá falou antes, ninguém podia consolar ele. Ele ficou 22 anos chorando. Agora, quando ele viu Yosef, o que ele ficou? Feliz que encontrou com Yosef. Vai chorar mais? Chega, já chorou por ele. Agora ele está feliz que encontrou. O Yosef, que o tempo todo estava correndo de um lado para o outro, e até agora não conseguiu cair a ficha, quando ele vê o Jacó, ele se emociona e começa a chorar. Tudo que ele não chorou nos 22 anos. E aí o Yosef fala, olha, vocês têm que falar aqui para o faraó que vocês são pessoas que só sabem ser pecuaristas. Porque se vocês falarem que vocês sabem outra profissão, ele vai, então deixa o rebanho todo que vocês têm, deixa com outra pessoa, e vocês ficam aqui morando na capital, mas eu não quero. Yosef falou, eu quero que vocês morem na terra de Goshen, mais tranquilo, fica lá numa boa, nas fazendas. E assim, eles falam para o faraó de fato que eles, nós somos pessoas que só sabemos mexer com o rebanho. Depois tem o famoso encontro do faraó com Yosef, o faraó com Jacó. E a famosa pergunta que o faraó faz para Jacó, quantos anos você tem? Ele fala, olha, na verdade eu moro por aí há 130 anos, mas foram péssimos esses anos. E eu não consegui atingir a idade que meus pais atingiram. Minha vida foi péssima. E o Jacó dá um abraço para o faraó. E o abraço que Jacó dá é que o Nilo vai voltar a subir. Como? O Jacó, desculpa, falou que ele não chegou à idade do pai. O pai deu 180 anos, ele estava 130. O Jacó falou. Minha vida foi péssima. Eu fui perseguido pelo meu irmão, depois pelo meu sogro, depois meu filho sumiu. Eu tive uma vida só de turbulência. E aí ele dá a brachá que acaba com a fome. A partir daqui, acabou a fome no Egito. Depois a Torá conta no finalzinho da Parashá sobre todo o sistema, como funcionou a venda de comida do Yosef, que acabou o dinheiro das pessoas, então eles começaram a dar animais, começaram a dar terrenos em troca, e assim, devagarzinho, tudo passou a pertencer ao governo egípcio. Uma coisa interessante, hein? Nós já vimos em outros anos também sobre isso, algumas explicações, mas é interessante esse encontro dos filhos de novo com Jacó, que eles voltam para casa e contam para o Jacó que nós chegamos no Egito agora com Yosef. Yosef está vivo, ele é vice-rei. E no começo Jacó fica olhando assim, meio estranhando, não pode ser, será, é, não é. Vagares Hagalota, será que Yosef nasceu soltou quando ele vê a carruagem que o Yosef mandou para carregá-lo? Aí sim, acabou. Agora eu aceito o que vocês falaram. E o Rashi traz, e quando ele participa, quando veio Yosef, eles contaram todas as palavras do Yosef. Ele diz o quê? Siman Nassar Lahem. O Yosef transmitiu um sinal para o pai. Como o pai vai saber que é verdade a história? De Maia Fekse Piresimenu Tarsateglarufa. Qual é o assunto que Yosef e Jacob estudaram na última vez que eles se encontraram, quer dizer, no momento de despedida entre os dois? Era sobre Eglarufa. Deus se chamava Yaret Hagalot. Isso já escrito aqui, que ele viu a Hagalot, Hagalot, Eglar. A palavra lembra muito, carruagem e eglá bezerra, Zelonemar, a Sessalá, Yosef Lonemar Sessalá parou. Precisa aqui as carruagens que Yosef mandou e não que parou mandou. Quem mandou as carruagens? Na verdade, as carruagens foram mandadas pelo parou. Parou que o governo do parou, e o parou mesmo falou para o Yosef: quero que traga o papai, as carruagens estão liberadas. Então por que está escrito as carruagens que Yosef mandou? Então, de Durashi, que, em primeiro lugar, pelo fato de escrito no versículo que eles contaram todas as palavras, as coisas que o Yosef falou, que coisas que ele falou, algum sinal. Qual é o sinal? Vaiar et ha'agalot. Ele viu as carruagens que o Yosef mandou, estranho que não foi o Yosef, e aí sim ele passa a acreditar. Qual é o conceito todo assim? Em primeiro lugar, vamos lembrar o que é Eglarufá. Eglarufá é uma mitzvah da Torá quando uma pessoa é encontrada morta no meio do caminho, no meio da estrada, não se sabe quem matou ele, não se sabe o que aconteceu com ele. E, portanto, deve-se medir do corpo até a cidade mais próxima, ele deve se medir e descobrir qual é a cidade mais próxima. E na cidade mais próxima tem todo um processo que deve ser feito com Coanim e os sábios da cidade, onde eles vão decapitar uma bezerra perto de um rio seco, e eles vão falar: e bem no nossa rua está da Amazônia, não foram nossas mãos que derramaram esse sangue. Explicam nossos sábios o que quer dizer que nossas mãos não derramaram esse sangue. Eles falam dizer que não foram esses tribunal que mataram esse cara. Óbvio que não foram eles que mataram. Mas então, o que eles querem dizer? Nossas mãos não derramaram esse sangue. Dizem nossos sábios: Shelo petarnuhu belo levaya. Nós não mandamos ele embora sem acompanhá-lo. Quem dizem nossos sábios? Em outras palavras, eles estão querendo dizer: olha, de fato essa pessoa deve ter saído da nossa cidade, que é a mais próxima, mas com certeza alguém acompanhou, porque é uma mistura de acompanhar a pessoa. Com certeza alguém acompanhou ele um pouquinho fora da cidade, e portanto nós não temos culpa que ele foi morto. Existem várias explicações, vamos ver daqui a pouco uma delas. Por que uma pessoa que é acompanhada não vai ter perigo agora na viagem? Só para, entre parênteses, um dos motivos que consta é que os bandidos veem um cara vindo desacompanhado, eles falam: bom, esse daí não deve ter nenhum parente, porque cadê o parente aqui para se despedir dele? Não tem parente, não tem parente, ele pode fazer o que quiser com ele, que ninguém vai vir atrás de nós. Então ele perde a segurança no caminho. Isso é uma das explicações, eu vou ver daqui a pouco mais uma. De qualquer forma, o que aconteceu, quando Yosef, três partiotas atrás, foi enviado pelo seu pai: vai ver como são teus irmãos. E ele vai ver como estão os irmãos, e quando ele chega lá, os irmãos, ei, sonhador, não sei o que lá, e começa toda a história quando eles vendem ele. O Jacó fala para o Yosef: lecha va ve'eslachacha aleihem. Eu vou te mandar para ele. Como assim? Vá e eu vou te mandar. Ou vai ou eu vou te mandar. Porque vai e eu vou te mandar. O Kli Yakar, um dos comentaristas aqui, diz que, na verdade, o Jacob naquele momento falou para o Yosef, vai, mas eu vou acompanhá-lo e te mandar a partir de um certo lugar. Eu vou te acompanhar. Por quê? Jacob fala, eu aprendi isso do meu avô. Meu avô Abraham. Meu avô Abraham tem Vaitá Essen, está escrito lá que ele montou um Essen. O que era esse Essen? Era um lugar para receber as pessoas. E diz o nosso sábio, o que é Essen? Alef Sin Lamed, Alef Achilá, comer, Sin Sia, beber, Lamed Nevaya, acompanhar. Abraham Avinu dava para as pessoas comerem, beberem, em seguida ele acompanhava um pouquinho eles até um pedaço da estrada que estava ao lado dele. E por isso também está escrito lá no versículo, Vayishlachehu Melech Hebron. Está escrito lá no versículo que o Jacob mandou Yosef embora, da onde? Melech Hebron, do vale de Hebron. E o Rashi lá pergunta, que vale de Hebron? Hebron é uma montanha, como se pode falar um vale? Então diz o nosso sábio que na verdade não é Emek, aqui não é vale, Emek é de profundeza, profundidade. Está mandando da profundeza dos ensinamentos do Abraham. Olha o ensinamento do Abraham. Tem que acompanhar a pessoa, acompanhar o visitante, tem que acompanhar a pessoa que está indo viajar. Ah, então muito bem, Jacob virou para o filho e falou, vamos lá. Quando eles começaram a andar, Yosef falou, não sabe acompanhar, papai. Deixa, eu vou sozinho. Diz Jacob, não. Tem uma lei, a Torá fala de Eglar Upá. E quando uma pessoa morre no meio do caminho, etc., e os juízes devem falar lá que as nossas mãos vão derramar esse sangue. O que quer dizer derramar esse sangue? Que nós não deixamos ele embora da nossa cidade sem acompanhá-lo. Então, me vai acompanhar, meu querido. E eu aprendi isso com o vovô Abraham. Eu vou te acompanhar. E ele acompanha. Yosef aprendeu muito bem essa lição do pai dele. E quando agora o faraó fala para ele, dá carruagem para trazer o seu pai, manda os seus irmãos buscarem o seu pai. O que o Yosef faz, ele não manda apenas as carruagens do faraó. O Yosef vai junto com ele. Por isso precisa ser falar que Yosef nascetotou, que Yosef mandou para trazer, para carregar o Jacob para o Egito, ele mandou, quer dizer, ele acompanhou, ele foi andando junto com os irmãos e a carruagem. E por isso, quando eles chegam agora perante o pai, e falam para o pai, Esconde-vrei Yosef a ser viver além. Todas as palavras que Yosef falou, eles contaram tudo, todos os diálogos, inclusive o último diálogo. Quando eles falaram a Yosef, não, não precisa, deixa o rei, fica aí, nós vamos sozinhos. Não, aprendi com o papai, que aprendeu do vovô, do nosso bisavô, Abraham Avinu, que tem que acompanhar, vou te acompanhar, vou te acompanhar. E ele acompanha os irmãos, e eles contam isso também para o pai. Ah, vai essa agalot, o pai vê as carroças, as carruagens. E não é só pelo trocadilho que Agalot e Eglá têm as mesmas letras. Nisso daqui talvez eu não vai pescar a mensagem que tem nessas palavras, no trocadilho. Mas mais, ele vê que eles vieram com uma carruagem e eles contam, olha, sabe essa carruagem? Nós fomos acompanhados pelo Yosef. Ah, diz o Jacob, a terrilo a Jacob. O Jacob revive naquele momento. O Jacob revive por dois motivos. Primeiro lugar, porque ele vê que o Yosef está vivo de fato. Segundo lugar, muito mais ainda, ele vê que o filho está vivo espiritualmente falando. O Yosef foi parar no Egito, mas ele continua lembrando os ensinamentos que o pai dele deu. O Rambam traz, nas alakot de luto, o Rambam traz algumas obrigações que nossos sábios nos dão. Ele traz lá que a pessoa deve visitar uma pessoa que está doente, deve confortar enlutados, deve enterrar um falecido, E assim por diante, a ajudar uma noiva a casar e também acompanhar visitas. Segundo a Alahá do Rambam lá, diz o Rambam, e esta mitzvah de acompanhar as visitas é a maior de todas as listadas nessa Alahá anterior. Acompanhar uma visita é mais importante do que todo o resto. Mais importante do que enterrar um morto, mais importante do que ajudar uma noiva a casar, mais importante do que confortar um enlutado. Por que é tão importante assim? E o Rambam fala lá que isso é um ensinamento que nós temos de Abraão Avino. Que Abraão Avino nos ensinou que se recebe as pessoas, se dá para ele comer, beber e acompanha ele. Puxa, uma coisa tão importante assim, acompanhar uma pessoa. Por que é tão importante assim acompanhar uma pessoa? O Rafael traz um pensamento muito interessante. O motivo pelo qual deve se acompanhar é porque tem uma das coisas essenciais para o ser humano. Kavod, honra, dignidade. Dignidade é a coisa mais importante e a coisa que é mais necessária que uma pessoa mais anseia ter. Uma pessoa pode ajudar o outro dando um pedaço de pão, pode ajudar dando uma roupa para o outro. Mas dignidade passa isso. Por quê? Se uma pessoa recebe uma visita, ele tem um quarto maravilhoso para essa visita, e tem uma cesta de frutas ali ao lado da cabeceira, e ele tem uma jacuzzi para tomar banho, ele tem tudo o que ele pode imaginar lá, mas a pessoa recebe ele de forma fria e seca, essa pessoa não tem valor nenhum. Tudo isso que tem lá na casa da pessoa. Mas receber uma pessoa numa casa simples, num quartinho simples, com um chuveirinho simples, e para ir comer tem que ir até a cozinha para comer, e assim por diante. Mas ele é recebido com calor, isso vale tudo. O que toda pessoa anseia receber é um pouco de dignidade. Yosef está sumido há 22 anos. E a todos está preocupado. Eles vêm agora e falam, Yosef foi achado. Ok, como é que está esse Yosef? Deve estar um maluco por completo. Vai ver, caindo no Egito, sei lá o que foi que ele virou. Deve estar uma pessoa, coitada, depravada. Deve estar fazendo tudo o que é errado. Deve estar dentro da corrupção que tinha no Egito. E agora... E Jacó quer saber, que ele fala, o que aconteceu com meu filho? Como está o judaísmo dele? Como está o mestre dele? Ah, falam para o pai, papai, sabe de uma coisa? O Yosef mandou uma mensagem importante para você. O Yosef mandou dizer para vocês, para você, pai, que ele não esquece a última coisa que ele passou com você. O Yosef não esquece que quando ele estava indo para se encontrar conosco, um momento que ia se tornar trágico, você, papai, falou para ele, epa, Yosef, eu vou te acompanhar. Mas, papai, não precisa acompanhar. Precisa, mas me vai te acompanhar. E ele foi acompanhar e deu dignidade para o Yosef. Yosef, você é importante para mim. Eu não posso te mandar assim, vai. Deixa eu te acompanhar. Você, para mim, é como se fosse um rei. Você é meu filho super importante. Deixa eu te acompanhar. Isso é a dignidade que se dá para uma pessoa quando você manda ela no caminho. Ela tem força para poder viajar. Qualquer bandido que aparecer na frente não vai ficar com medo. Qualquer coisa que acontecer no meio do caminho não vai ter medo imediatamente. Porque ele sabe que, puxa, eu sou tão importante. Ele está indo com dignidade, ele pode viajar tranquilo. Dizem os filhos, sabe, o Yosef mandou te dizer que aquela dignidade que você deu no momento que você mandou ele embora fez ele conseguir se manter durante esses 22 anos. Quando ia acontecer alguma coisa, ele pensava, opa, eu vou fazer essa coisa errada só porque estão fazendo aqui no Egito? Não. Meu pai me considera super importante, como pode ser que eu vou fazer uma coisa dessas? Eu não posso fazer isso. E nós vemos isso, por exemplo, uma vez que chegou ao auge do teste do Yosef com a esposa do Potifar, Zelizá. E ele naquele momento viu a imagem do pai e falou, não posso fazer. Por quê? O que se impedia de fazer? Porque ele pensou, meu pai me dá tanta dignidade, me considera tão importante. Como eu posso fazer uma coisa dessa? Eu sou uma pessoa importante, não posso fazer uma coisa errada. Isso foi o que Abraham Avinu nos ensinou. Dar dignidade para o outro, você dá força para o outro. Não só quando o outro está no caminho, quando o outro está no caminho e no trajeto da vida, do cotidiano. Se você dá importância para os seus colegas, se você dá importância para os seus filhos, se você dá importância para a sua família, as pessoas vão ter força de enfrentar qualquer tipo de coisa que aparecer perante eles.